Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 14 minutos, a partir de agora, o seu nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. E você pode ficar conosco, fique conosco, né? Até uma hora da tarde, porque aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma... Opa. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo... Aqui comigo é Renatinho. Eu vi a matéria de Marcos ali. Um abraço pra você, Marcos Bezerra, que está curtindo férias em Salvador. Mas boa tarde pra você, Renato Nogueira, para todos os nossos ouvintes. Feliz sexta-feira.
Ok, Kátia Gomes, muito boa tarde. Marcão, curtindo as folgas aí, as férias. Super final de semana pra você. O último do inverno, né, Marcão? Ô, Kátia, só lembrando a turminha, inclusive, quero aproveitar pra mandar um especial... Um alô especial para toda a família da minha esposa, a família da Manu, que todos são contadores. Hoje é o dia do contador.
Ah, é?
É, então primeiro deixa eu mandar aqui os parabéns para o meu sogro, Luiz Fernando Cunha, da Cunha Contabilidade, a Fabiane Braz, também da Cunha Contabilidade, e a Fernanda Braz e a Daniela Braz. Ambos aí todos contadores na sintonia da Gabi. Turma de Maria Japa, meu sogro está sempre lá ouvindo a gente, hein?
Olha, então eu quero parabenizar os contadores, tá, pelo dia e principalmente o pessoal da Cunha Contabilidade. Abraço para toda essa família aí, a família e todos que estão tanto em Ilhéus como ali em Maria Jap. Um abraço para vocês e todos os contadores da região, da Bahia, nosso país. Vocês têm, prestam um serviço muito importante, tá? Parabéns a você, contador. Bem, são 12 horas e 16 minutos, o seu Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 22 de setembro, está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros? E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze e 17 nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: vitória indígena, STF rejeita marco temporal. Pois é, a rejeição do marco temporal pelo Supremo é uma grande vitória, diz aí Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
O Dia Teresina, prefeitos aguardam 90 milhões de reais em ajuda do governo federal.
É o famoso FPM, né? Os prefeitos reclamando do corte desse repasse do FPM, né? Dizendo que as prefeituras estão no vermelho, numa situação delicada, né? E o governo federal disse que ia fazer os repasses, né? Alegando que ninguém ia receber menos do que recebeu em 2022. Só que o povo vem recebendo bem menos, né? As prefeituras... E muitos têm repasse aí que nem chega mais, né? Então, as prefeituras estão pedindo socorro. Vamos de Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí, informa. Primeiro dia, Feira dos Municípios reúne o melhor do Piauí.
Vamos que vamos. Folha de Pernambuco, vitória para os indígenas no STF.
Diário do Nordeste, Fortaleza, lei seca reduziu em 32% ao número de óbitos no trânsito, no caso lá no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. STF derruba marco temporal para terras indígenas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. STF derruba tese do marco temporal.
Correio de Sergipe, Aracaju, polícia. Mulher diz à polícia que manteve cadáver na geladeira por 7 anos.
E essa mulher foi presa esta semana lá em Sergipe. Correio Brasiliense, Distrito Federal, também informa sobre marco temporal. Supremo rejeita marco temporal, Congresso reage.
Estado de Minas, BH, Câmara de BH, entendimento para destravar votações.
Folha de São Paulo, Supremo derruba marco temporal de terra indígena.
A Tribuna Vitória Espírito Santos, empresas e consumidores têm prejuízos com apagões na internet.
Deixa todo mundo aí na situação delicada, né? Porque todo mundo hoje trabalha muito através da internet. E Folha de Londrina, Paraná. Prefeitura aumenta repasse para TCGL. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar aí a sua mensagem, tá? Para o WhatsApp da Gabi, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, deixando aqui a sua opinião. Nós recebemos mensagem escrita, tá? Ou mensagem de áudio de 40 segundos, no máximo 50 segundos, e colocamos no ar. Tá bem assim? Então, quer participar? Envie sua mensagem para o 98829-1029. Bem, vamos aqui de noticiário regional falar sobre uma questão aqui envolvendo concurso. É que Justiça anula nomeação de professor e manda o ESC reavaliar provas de concurso. A primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus deferiu o mandado de segurança que obriga a Universidade Estadual de Santa Cruz, o ESC, a anular a nomeação de um professor e a refazer a correção das provas de títulos dos candidatos ao cargo de professor assistente de Fisiologia Humana, disciplina do Departamento de Ciências da Saúde. Inclusive, o site Pimenta, né, a nossa fonte, teve acesso à sentença do juiz Alex Vinícius Campos Miranda e o magistrado acata parcialmente pedido de uma das candidatas à vaga do mesmo concurso. De iniciais aí, né, o nome da pessoa é LMCCC, que é representada no processo pelo advogado Tiago Santos Vasconcelos Cruz. Ao site, né, o advogado enfatizou que tanto o Judiciário como o Ministério Público se posicionaram a favor da demanda da cliente, né, do advogado. Na ação, a autora acusa a UESC de violar as regras do próprio certame, estabelecidas no edital número 44/2022, ao reavaliar a prova de título do candidato de inicial EKT, após recurso. E aí, na segunda correção, alega então que a banca usou os parâmetros do Qualis do quadriênio 2017-2020. No entanto, a época da prova de títulos, 26 a 28 de julho de 2022, e da apreciação do recurso da pessoa de inicial EKT, de 14/10/2022, a Qualis vigente era do período anterior, 2013 a 2016, acrescenta a candidata. O Qualis Periódicos é um instrumento usado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, para classificar a produção e veiculação do conhecimento científico, a exemplo de artigos, apresentações em congressos, etc., com o uso indevido da Qualis 2017-2020, argumenta a candidata. A UESC beneficiou o outro candidato que obteve média final de 9,6 e se classificou em primeiro lugar. A autora ficou na segunda posição com 8,96. Ainda conforme essa candidata aí, né, a vaga de professor substituto, o Qualis 2017-2020 foi publicado em dezembro de 2022, meses após a apreciação do recurso e da aplicação da prova. Tanto o juiz Alex Vinícius quanto o Ministério Público do Estado da Bahia se posicionaram a favor do mandado de segurança contra o ESC expedido nessa quarta-feira agora dia 20. E aí diz o seguinte, né, o juiz julga procedente, em parte, o pedido para conceder parcialmente a segurança pleiteada e, nos termos do artigo 300 do CPC, conceder também a tutela de urgência, determinando que a autoridade coautora, o ESC, promova nova correção das provas de título de todos os candidatos ao cargo de professor assistente na matéria Fisiologia Humana, utilizando-se os critérios de avaliação do Qualis 2013-2016, desconstituindo-se os atos posteriores às provas de títulos já praticados, escreveu então o juiz Alex Vinícius. O principal ato afetado pela sentença foi a nomeação dessa pessoa, né, desse professor, e agora está anulada. Em relação ao outro lado aí, gente, inclusive o site Pimenta manteve contato com a Procuradoria Jurídica da UESC e aguarda posicionamento, portanto, da Procuradoria Jurídica da UESC. Ele se pronunciando também, divulgamos aqui a informação. 12:25, vamos passar ali por Maraú, por gentileza, Renato, porque após 2 dias de buscas, corpo de homem que desapareceu ao se afogar em praia turística da Bahia foi encontrado ontem, né, na quinta-feira.
Pois é, o corpo do homem que desapareceu após se afogar em uma praia da Península em Maraú, no Baixo Sul da Bahia, foi encontrado ontem, depois de 2 dias de procura na região. As informações são do Corpo de Bombeiros, responsável pelas ações de buscas. O Corpo de Bombeiros não detalhou se a vítima foi encontrada na mesma praia em que desapareceu ou em outro local. O homem se afogou durante um passeio com 3 amigos na Praia dos Coqueirais, na última terça-feira. Todo o grupo quase se afogou ao entrar no mar, mas apenas ele teve dificuldades em sair do local e desapareceu. O nome da vítima não foi informado. Apesar disso, os bombeiros detalharam que o corpo foi identificado por um dos amigos que participou do passeio.
Que triste, né, gente? No início da semana, né, começou a ser divulgada essas informações desses afogamentos aí, e que infelizmente, né, uma vítima não conseguiu sair do mar e acabou, né, falecendo aí. Olha, são 12:26, nós vamos mudar de assunto e vamos voltar a falar daquele caso da cigana Yara Flor, porque nós temos muitas informações aqui, né, envolvendo aí perícia, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Eu e Renato vamos divulgar aqui para vocês. Olha, após parecer emitido por perito contratado pela família de Yara Flor, Ministério Público da Bahia questiona DPT sobre laudo médico. O Departamento de Polícia Técnica da Bahia informou ontem que a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Porto Seguro recebeu um ofício do Ministério Público da Bahia com perguntas complementares sobre o laudo médico da adolescente Yara Flor, de 14 anos. Segundo o DPT, assim que o trabalho for concluído, a resposta será devolvida ao Ministério Público. O documento com novos questionamentos para a Polícia Civil foi enviado após um parecer emitido por um perito contratado pela família da adolescente constatar, no caso ele contestou, né, contestar essa versão apresentada pela polícia em agosto deste ano. O inquérito concluiu que o disparo que matou a vítima foi feito de forma acidental pelo cunhado dela, uma criança de 9 anos, enquanto os dois brincavam com uma arma de fogo. E aí a nossa fonte aqui, o G1 Bahia, teve acesso com exclusividade ao documento assinado pelo perito forense Eduardo Lianos, profissional de São Paulo, com 30 anos de experiência na área. Ele atuou em casos de grande repercussão, como a morte da mãe do menino Bernardo Boldrini e de Felipe Vieira Nunes, de 30 anos, morto pela PM durante a Operação Escudo, lá em Guarujá, no litoral de São Paulo, em julho deste ano. Esse perito, gente, esteve no local do crime, acessou o inquérito policial e concluiu que uma pistola calibre 380 não pode ter sido disparada por uma criança de 9 anos. A advogada Janaína Panhossi, que representa a família da Yara Flor, revelou que o parecer técnico foi entregue ao Ministério Público da Bahia há cerca de 20 dias e disse que o órgão pediu novas investigações para a Polícia Civil. Nós vamos listar agora, né, Renato, os questionamentos feitos pelo Ministério Público da Bahia para a Polícia Civil, não é isso?
É isso. Em qual vértebra cervical ficou alojada a bala? O motivo de não ter sido apresentado no laudo anterior a trajetória da bala. Se o disparo aconteceu em um ângulo superior ou inferior à marca do tiro na vítima. Se a arma foi disparada para baixo. Se foi realizado algum exame nas mãos de Yara, que comprove vestígios de pólvora. A assessoria do Ministério Público da Bahia informou para o G1 que recebeu o parecer técnico da defesa, que foi juntando os autos do inquérito policial. Solicitou diligências complementares à perícia técnica e aguarda o retorno. Veja para baixo alguma das contestações do parecer técnico. Para o perito forense, o fato de o marido de Yara usufruir do direito de ficar em silêncio diante do interrogatório demonstrou uma atitude de defesa desnecessária, uma vez que uma testemunha teria dito estar junto no momento do disparo, além do cunhado ter confirmado ser autor do disparo que atingiu a vítima. A testemunha teria contado que, mesmo tendo ouvido o barulho do tiro, preferiu continuar almoçando, enquanto o marido de Yara Flor saiu do quarto para verificar o que aconteceu. O marido de Yara Flor disse que não escutou o irmão gritar que teria atirado na vítima, apenas ouviu o barulho do disparo. A Polícia Civil afirmou que, segundo o depoimento do cunhado de Yara, de 9 anos, a vítima teria manipulado a pistola e colocado nas próprias mãos para apontar na direção dela e simular um assalto durante a brincadeira. Em seguida, ele teria disparado o gatilho de forma não intencional. A bala ficou alojada no pescoço da adolescente. A atitude desconexa com a realidade, pois a deflagração de uma arma precisa de uma manipulação específica, supostamente do conhecimento da vítima, a qual saberia as consequências do seu acionamento, apontou o laudo.
Pois é, né? E ainda fala sobre uma zona de tatuagem. Segundo o perito forense, o disparo que atingiu a vítima na região do pescoço provocou uma zona de tatuagem na parte de baixo da cabeça. Isto, conforme o documento, significa que, ao ser deflagrado a curta distância da vítima, o projétil provocou a saída de gases e resíduos expelidos pelo cano da arma. A zona de tatuagem é o resultado da impregnação dos resíduos de combustão e semicombustão da pólvora e das partículas sólidas do próprio projétil. A diferença de altura entre Yara Flor e o cunhado, conforme o documento, obrigaria a criança a realizar um disparo de baixo para cima, permitindo a presença de uma zona de tatuagem em grande parte do pescoço em torno do ferimento. No entanto, no inquérito, o médico legista teria observado a zona de tatuagem apenas na região abaixo da cabeça. Para determinar a diferença de altura entre Yara Flor, o marido, que a família aponta como autor do crime, e o cunhado, apontado pela polícia, foram solicitadas fotografias e também usados depoimentos que determinam a altura aproximada de cada um. Foi constatado que o tiro foi efetuado por uma pessoa mais alta que a vítima. Dentro da análise de imagens cedidas para o estudo, o perito constatou que, mesmo após o corpo da vítima ser preparado para o velório e sepultamento, realizando toda uma higiene para retirar vestígios visíveis de uma morte violenta, parte dos dedos, especialmente a ponta do polegar esquerdo, apresentava vestígios atribuíveis a depósito de resíduos de pólvora. Então, segundo aí o documento, os vestígios podem indicar que a vítima tentou segurar a arma para evitar ser disparada ou posicionou as mãos perto do cano. Olha, situação delicada, viu? Tudo indica aí que devem surgir mais informações, novidades sobre esse caso, né? Já que, após esse parecer emitido por perito contratado da família da Yara Flor, o Ministério Público da Bahia questiona, então, o laudo do DPT, né? Que é o laudo do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Civil. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, esse caso. Surgindo mais novidades, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, como já são 12 horas e 33 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Do almoço. 12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 12 horas e 41 minutos, liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar mensagens dos nossos queridos ouvintes. Inclusive, enquanto o Renato vai separando ali as mensagens, tá? Mandem, por favor, hoje, de preferência, em mensagem escrita, porque a gente está com um probleminha aqui para mensagem de áudio, para ouvir antes, né? Então, as que a gente não conseguiu ouvir antes, não tem como botar no ar, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui, porque muitas pessoas me mandaram aqui fotos, vídeos, pedindo para falar sobre isso, né? Sobre essa problemática do transporte público em Ilhéus, para variar, ônibus quebrados. E aí hoje, pela manhã, né, gente, mais cedo, dois ônibus quebraram ali na Ponte Lomanto Júnior. Quebraram, Kátia, dois ônibus, como assim? E um do lado do outro. E aí, meu amigo? Travou-se tudo, meu amigo. Ninguém ia nem vinha, né? O ir e vir ficou comprometido. Travou tudo, emboleira de carro, recebi fotos e vídeo aqui. E aí os veículos pararam de funcionar praticamente ao mesmo tempo e ficaram ali um do lado do outro, bloqueando as duas pistas, né? Da ponte, para quem vai para o Pontal e quem do Pontal vai para o centro. E aí esse incidente travou o trânsito nos dois sentidos da ponte, os passageiros tiveram de saltar do veículo, muitos passageiros revoltados, gravaram um vídeo aí, usando alguns termos, inclusive, né, criticando a prefeitura, criticando os vereadores, inclusive criticando o Ministério Público do Estado, questionando cadê o Ministério Público do Estado que não faz nada, que não vê isso, o que está acontecendo em Ilhéus, né? E aí uma passageira, essa passageira que divulgou o vídeo nas redes sociais, ela mostrando que o ônibus que ela estava, da empresa São Miguel, começou a exalar um cheiro forte de fumaça e que a porta não abria e todo mundo desesperado. Ela narra assim no vídeo, né? Eu recebi aqui. A porta não quer abrir, a gente tá desesperado, a gente quer sair daqui e tal. Com muita dificuldade, depois a porta abriu, né? E aí ela foi fora do ônibus, fez outro vídeo desabafando, reclamando, falando que todo mundo descendo aí, ó, estamos descendo aqui na ponte, olha só a nossa situação, já estou estressada com isso, não aguento mais. Aí ela xinga mesmo, né, faz perguntas ao Ministério Público, xinga a Prefeitura de Ilhéus, Câmara de Vereadores, dizendo que a Câmara não toma providência para fiscalizar a qualidade do serviço das concessionárias de transporte público. Pois é. A gente espera, o que a gente sempre espera, né? Ver o Ministério Público também atuando, fazendo cobranças e exigindo melhorias, sabe? E eu entendo aí a reclamação dessa usuária de transporte público. E a gente também espera ver os vereadores, né? Fiscalizando aí e cobrando também melhorias, exigindo, né? E o que a gente vê muito pouco isso. E em relação a esses ônibus da empresa São Miguel, são os que a gente mais vê quebrado na cidade, né? Quando, né, o branquinho é o verdinho, que tá escrito Cidade de Ilhéus, que é também dessa mesma empresa, da São Miguel. Um absurdo isso. A outra empresa, né, a Via Metro, ontem desfilou aí com 3 ônibus novos na cidade. A gente espera que esses ônibus realmente atendam a população diariamente e que outros ônibus cheguem, né? Porque ficou acordado que vão ser 14 novos ônibus, 7 de cada empresa, não é isso? 7 da São Miguel e 7 da Via Metro? Se eu estiver errado, por favor, podem pedir aqui a correção, podem enviar a informação. Então, a gente espera que ônibus novos realmente cheguem para atender a população, a demanda. Porque a gente sabe que não é só trafegar entre bairros e centro. E as comunidades? São os mais afetados. Tem comunidade aí que vira e mexe não recebe o ônibus coletivo porque a estrada tá ruim, ou porque o ônibus é ruim mesmo e quebra. Então, o povo exige melhorias no transporte público de Ilhéus e que melhorias sejam realizadas urgentemente, feitas recentemente, urgentemente. 12 horas e 45 minutos, estamos navegando pelo WhatsApp, né? E o Renato vai divulgar mensagem para nós. O que temos aí de mensagem de ouvintes, Renato?
A Morivane está lá em Sambaituba, está pedindo um alô, dizendo que está ligada com a gente. Obrigado pela sintonia, Marivone.
Um abraço, Marivone.
Estou aqui no Sinditax, ouvindo a melhor sintonia. Manda alô para os colaboradores Rafa e Vitor. Tenha um bom fim de semana, o Júnior Taxista, a turma do Sinditax aí. Obrigado pelo carinho da sintonia. Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui é Doda do Iguape. Como fica a situação do calçamento da rua Maria Luísa? Porque o prefeito disse que o dinheiro já está na conta. Sobre a iluminação, eu solicito o reparo, o pessoal vem e coloca a lâmpada fraca e menores. Solicitei a limpeza do condomínio Palmares e a manutenção da limpeza das praças. Até agora, nada.
Ai, tá difícil, hein? Difícil, minha gente. Muito difícil. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia. Estamos aqui na Cossi para ser atendido até agora. 12 horas e 15 minutos, todos idosos, sem almoço, com fome. Chegamos às 5 horas da manhã e ninguém dá notícia se o médico vai aparecer. Isso é um absurdo.
Ô, gente, pelo amor de Deus. Como é que deixa os idosos esperando por tanto tempo assim, tantas horas? Chegar às 5 da manhã, dá 12 e 15, tá todo mundo lá sem atendimento? Tem que ter uma explicação plausível aí, né? Qual é a realidade? Vai ter médico? Não vai? Já começou o atendimento? Ainda vai começar? Não vai ter? Por que que não tá tendo médico aí hoje? Certamente é pelo SUS, né? Oh, meu Deus, o povo de Ilhéus sofre. Então a gente pede aí uma resposta do pessoal aí em relação a isso. E quem tiver aí nos ouvindo, tá? Eu sei que aí tem grandes profissionais. Então a gente pede aí que entre em contato aqui para informar pra gente como é que tá o atendimento, já começou, qual a situação real neste momento. 12 horas e 47 minutos. Ó, chega aqui uma reclamação também de um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, Kátia, Deus abençoe vocês. Se possível, chama atenção aí sobre o semáforo entre a Barreira e o bairro Hernani Sá, tá? Esse mesmo sinal fechado para ambos os lados. Ele está fechando para ambos os lados e os motoristas e motociclistas não estão respeitando de forma nenhuma, tá? Só vai ter solução quando acontecer uma coisa pior neste trecho. Um abraço a vocês e chama atenção aí das autoridades competentes para fazer alguma coisa. Sinaleira fechando tudo ao mesmo tempo fica difícil, né? Aí vem o motociclista, não respeita. E aí cria aquela confusão toda. Esse semáforo está sempre com um problema, né? Ou ele funciona mal ou ele não funciona. Então a gente pede aí a Sutran para resolver esse problema aí urgente do semáforo entre a Barreira e o bairro Hernani Sá. E ali é um movimento imenso, imenso. Será que vamos esperar acontecer uma tragédia? Aquela sinaleira, ela precisa funcionar, ela precisa estar em pleno funcionamento. E a gente pede, então, a Sutran para resolver isso o mais rápido possível. A Sutran, Ilhéus, eu me pergunto, né? Se atua mesmo. Ou se está preocupada só em multar. Outro local que vocês estão precisando ficar mais, e quando estão, Renato, eu presto atenção, estão ali viajando, voando. Ali, quem está saindo da 13 de maio e vai entrar na Lomanto Júnior e vice-versa, tá? Você está saindo da Avenida 13 de Maio no Pontal para entrar na Avenida Lomanto Júnior e vice-versa. Então, quem está na Lomanto Júnior tem a preferência, né? De seguir por ela, e quem está saindo da 13 de maio tem que aguardar. Quem sai da 13 de maio geralmente não aguarda. Parte e entra de vez. E eu tenho visto ali cenas horríveis, Renato. Cenas horríveis. Às vezes a Sutran tem dois agentes ali. Mas eu acho que tem que estar ali todo santo dia, durante todo o dia, viu, Renato? Porque tá prestes a acontecer uma tragédia ali. Até os ônibus entram ali de vez. Não querem saber qual é o carro que tá vindo, não. Então, preste atenção aí, Sutran. Vamos fazer um trabalho bacana, né, de conscientização aí desses motoristas em locais como este de grande movimento. E vamos organizar aí urgente as sinaleiras, tá? A Sutran já é devagar e aí agora não tem mais à frente um competente como tinha, né? Porque Serpa era muito competente. Não fazia mais porque o negócio é difícil aí nessa prefeitura, né? Mas a arrecadação milionária de multa, ó, tá aí a todo vapor, né? 12:50, tem mais mensagem de ouvintes, Renato?
Tem sim, boa tarde, queria pedir ajuda de vocês, que aqui na roda do Horto Florestal, na Quimil, tá cheia de óleo, um carro passou possivelmente e acabou vazando o óleo, inclusive ele manda aqui a foto, a rua realmente tá cheia de óleo, e ele diz, gostaríamos que alguém desse um jeito por aqui, porque isso pode provocar um acidente, tá bom? Ali na rua do Quimil, no Malhado, na rua Horto Florestal, tá certo? Tem mais aqui, não posso, como é? Edmundo do São Miguel. Moro no São Miguel, mando recado para as autoridades responsáveis, avisando que vamos fechar a ponte que liga Ilhéus a Itacaré. A situação que dá ao principal bairro está em calamidade. E também a maré está derrubando e ninguém faz nada.
Olha, Renato, isso aí é uma triste realidade. E aí essa reclamação desse ouvinte, eu entendo perfeitamente as colocações dele, porque a gente não vê realmente atitudes concretas, né, sendo tomadas aí em relação a essa área. Eu não sei não, viu, o que acontece, o que será de Ilhéus? O povo de Ilhéus tem que acordar e exigir mais seus direitos, cobrar aí das autoridades, sabe? Governo municipal, governo estadual, cobre de verdade. Um ouvinte, o Roger Guilherme, manda aqui para nós, né, falando, fazendo as críticas dele, os comentários dele sobre esse ônibus, né, esses ônibus que quebraram hoje ali na ponte Lomanto Júnior. Aí ele diz aqui que ele ficou chocado com a cena, né, porque ele mora na Conquista ali do alto, ele observando, né, os ônibus quebrados, paralisando todo o trânsito, né, as pessoas tentando ir trabalhar e criou aquela confusão toda, parando aí as duas vias, né, no caso, sentido Pontal e sentido Centro. Pois é, Roger, essa é a situação em Ilhéus, onde os ônibus coletivos vivem quebrados pelas ruas da cidade, seja Centro, Zona Norte, Zona Sul, Oeste, Leste. É uma situação triste mesmo. Eu entendo aí as suas colocações, viu? 12:52, tem mais mensagem para divulgar, Renato?
Tem sim, o ouvinte está dizendo, Kátia, o mesmo que você relatou que está acontecendo na 13 de maio, acontece também na Avenida Lotus, na entrada do Nelson Costa para a Barreira. Uhum. Todo dia é uma tremenda confusão.
Também já vi de perto, viu, cara ouvinte, nessa área aí que você está falando da Avenida Lotus. Tá faltando mesmo uma organização aí no trânsito, nessas áreas. Urgente, viu, Renato?
Bom, tem um ouvinte dizendo solte o áudio, mas a gente já avisou aqui desde o começo do programa, né?
Como é que a gente vai soltar o áudio sem ouvir antes? Porque a gente tem medo do que as pessoas podem falar, né? Tem gente que usa termos aí que não dá pra colocar no ar. Tenta resumir aí, resume aí. Renato, Kátia, olha só, eu quero falar sobre isso e tal. Entendeu? Rapidinho, pra gente, ajuda aí, porque a gente tá com um probleminha aqui, tá? Teve um esperto ali que sacaneou a gente aqui com o WhatsApp. Complicou aqui. Mas enfim, diga, Renato.
Né?
Oi, longa história, viu, gente? Só Jesus na causa. Bora lá, Renato.
Deixa eu ver.
Enquanto você separa mais mensagem, eu posso divulgar então notícia aqui,
ah,
né?
Ah, Kátia, por favor, agora chegou aqui a informação. Divulga aí a parada gay para domingo, inclusive ontem você falou sobre isso aqui.
Pronto, peraí, é que eu recebi um áudio aqui no meu particular, peraí, deixa eu explicar o que está acontecendo. Ontem a Diala do grupo Lesbos e também a Aisha Pink, que faz parte aí, né, da toda essa programação da parada gay que vai acontecer no domingo em Ilhéus, divulgamos aqui, elas falaram aqui no programa, através de áudio e tal, que me enviaram com antecedência, enfim. E aí, de ontem pra hoje, segundo a Diala e a Aisha, estão rolando uma fake news dizendo que é mentira, que não vai ter parada gay. Mas vai, gente. O grupo Lesbos está organizando, sim, uma parada GLBTQIA+, tá? Para o próximo domingo agora, dia 24, em Ilhéus. Então a Aisha tá explicando aqui pra vocês. Prestem atenção.
Oi, Kátia, tudo bem? Eu, Aisha Pink, aqui novamente. Olha, rolando esses fake news aí, dessa notícia de que não vai ter a parada LGBTQIAPN+ de Ilhéus, eu tô vindo aqui pra dizer que é mentira, gente. Não vamos acreditar em tudo que se posta na internet, tá? Qualquer coisa é só seguir aí o @lesbos.ilhéus e acompanha todas as notícias da parada LGBT que tá acontecendo dentro desse Instagram, tá bom? Eu acho a Pinca, a gente vai sair daqui sabadão para chegar domingo e fazer um evento maravilhoso em Ilhéus. E eu conto com todo mundo de Ilhéus para estar lindo e maravilhoso também, tá? Beijo!
Pronto, tanto aí, está confirmada sim a parada gay do grupo Lesbos no próximo domingo aqui em Ilhéus, dia 24, ok? 12 horas e 55 minutos, Renato. Vamos divulgar mais informações aqui para os nossos ouvintes. Depois voltamos aí no WhatsApp, tá? Vamos falar aí dessa situação em relação ao combate à violência na capital baiana. Seis homens morrem em confrontos e 15 pessoas são presas em mega operação contra suspeitos de mais de 30 homicídios na Bahia. Seis homens morreram em confrontos com os policiais e 15 pessoas foram presas durante a mega operação Saigon na manhã de hoje para cumprir 43 mandados de busca e buscas e de apreensão contra um grupo suspeito de traficar drogas e matar mais de 30 pessoas na região de Águas Claras, em Salvador. Os mandados também serão cumpridos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, no município de Feira de Santana e também no sistema prisional. Das 6 mortes, 5 aconteceram na região de Águas Claras e uma em Feira de Santana. Entre os homens mortos estão Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como Firmino, que de acordo com a Polícia Civil é um dos chefes do tráfico de drogas lá no bairro de Águas Claras. Ele é apontado por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade. Outro investigado que foi morto é Gilmar Santos de Lima, mais conhecido como Capenga, que acumula uma extensa ficha criminal com entradas por tráfico de drogas e homicídio. E, de acordo com a polícia, o homem era o gerente do tráfico na localidade de Casinhas, em Águas Claras. Durante a Operação Saigon, a mãe e a esposa de Capenga foram presas. A primeira estava com drogas e R$8.000. Já a segunda estava com uma arma. E aí, a delegada aí do DHPP diz o seguinte: esse grupo é responsável por mais de 30 homicídios. É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas aí por equipes do DHPP, que reuniram informações de campo e utilizaram análises de dados de inteligência e técnicas investigativas modernas, reunindo elementos de prova contra a atuação dos criminosos e permitindo a representação por medidas cautelares de prisão e busca e apreensão contra integrantes da organização, explicou a diretora do DHPP, delegada Andrea Ribeiro. Todos os presos foram levados para a sede do DHPP, onde ficarão à disposição da justiça. Um dos mandados de prisão foi cumprido no sistema prisional contra um suspeito de homicídio. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, e participaram também da mega operação equipes de vários departamentos da Polícia Civil e agentes da Polícia Militar Federal e Rodoviária Federal. Mais de 1.000 alunos ainda estão sem aulas, né, Renato? Lá na capital baiana.
É isso. A Secretaria Municipal de Educação informou que, por causa da sensação de insegurança no bairro de Águas Claras, as escolas municipais Eduardo Campos, Cantinho das Crianças, São Damião, Iraci Fraga e Francisco Leite estão com as atividades suspensas hoje. Ao todo, 1.769 estudantes estão sem aulas. O Colégio Estadual Santa Rita de Cássia, em Águas Claras, abriu hoje, mas por precaução, os poucos alunos que compareceram foram dispensados para voltar para casa. Os colégios estaduais Noêmia Rego e Diná Gonçalves, em Valéria, e o Nossa Senhora de Fátima, no Derba, abriram, mas registraram baixa frequência.
Transporte também foi desviado, né?
É isso aí. A Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB, informou que, por causa da operação policial, os ônibus do transporte público de Salvador, que operam nos bairros de Cajazeira 7 e Águas Claras, não estão seguindo até os respectivos finais de linha. Em Cajazeira 7, os veículos circulam na estrada do Matadouro e de lá seguem o itinerário. Já em Águas Claras, os ônibus vão até o Largo Vitor Augusto Meyer, conhecido como Largo da Mortadela. Onda de violência. A Bahia vive uma onda de violência entre julho e setembro. Veja o histórico. 30 mortes em confrontos em uma semana. Em uma semana, entre 28 de julho e 4 de agosto, 30 mortes em diferentes confrontos com policiais militares foram registrados na Bahia. Por causa da morte, das mortes, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, diz que acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar o caso. Tiroteios em Salvador. Em Salvador, diversas trocas de tiros e ações com 17 reféns liberados fizeram moradores do bairro do Alto das Pombas deixarem suas casas em agosto. No dia 3 de setembro, 11 pessoas foram mortas em confronto com a polícia militar e 8 foram presas no Alto das Pombas e Calabar, bairro vizinho. Mais de 15 armas foram apreendidas. Madrugada do dia 6 de setembro foi marcada por tiroteios em outros dois bairros da capital baiana, Engenho Velho de Brotas e Nordeste de Amaralina.
E aí, gente, viaturas blindadas da Polícia Federal chegam à Bahia para reforçar o combate ao crime organizado. As 3 viaturas blindadas da Polícia Federal, que foram enviadas à Bahia na última segunda-feira, dia 18, para reforçar o combate ao crime organizado, chegaram hoje pela manhã em Salvador. Os veículos foram embarcados em um navio da Marinha no porto do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, os blindados serão utilizados por equipes do Comando de Operações Táticas, COT, e do Grupo de Pronta Intervenção, GPI. O envio dos veículos, que saíram lá do Rio de Janeiro na segunda e chegaram hoje em Salvador, esses veículos vão ser utilizados por outras superintendências regionais que estava na programação da instituição. As viaturas estavam definidas para reforçar o nosso trabalho. Não se trata de uma medida nova. Outros estados têm os seus blindados. E agora a Bahia está sendo contemplada, explicou o superintendente regional da Polícia Federal aqui no estado, o Flávio Albergaria. Com o reforço, a Polícia Federal, a PF baiana, né, Polícia Federal na Bahia, passará a atuar com 5 veículos blindados nas operações da Força Tarefa de Segurança no combate ao crime organizado e a Força de Segurança, que reúne Polícia Federal e Polícias Civil e Militar, estão atuando com 400 homens. Então tá aí, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal aí juntas atuando contra o crime organizado na Bahia, especificamente aí, principalmente na capital baiana e região metropolitana. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Renato? Podemos encerrar? Então, nós vamos encerrar por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento, o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, são 2 lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros e shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. A todos, ótima tarde, ótimo fim de semana. Para você também, Renato, e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia. Tá chegando Suzy Luiz com mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.